Norma Urbana Culta, Bobina número 74, Inquérito Brasil, São Paulo número 197. Diálogo entre informante e documentador. Temas 4, a casa, 8, transportes e viagens, 3, vestuário, 10, cinema, rádio, televisão, teatro. Número do informante 243, sexo feminino, 54 anos. Documentadora Marlene Salles. Data 22 de junho de 1974. Duração do inquérito, 50 minutos. Pista 2, de 26 a 743 giros. Gravador marca National, modelo RQ 501S, número 53.859. Condições do registro. O informante falou muito baixo.
Bom, dona Aurora, nessa hora que está havendo o jogo aí do Brasil, já 1-0, né? E a gente está assim mais otimista, eu queria perguntar para a senhora uma coisa completamente diferente sobre a casa, que eu vi uma placa lá fora que está à venda. Então a gente vai aproveitar o tema e que só fale, certo? Sobre a casa, como pretende vender, certo?
A casa não é casa velha, para começar, porque aqui o bairro já é um bairro antigo, né? E de modos que a casa é construída há 18 anos. Né? Foi construída, quer dizer, projetada assim, por mim e o engenheiro, porque o terreno era muito pequeno e nós queríamos uma casa cômoda, boa, então tivemos que fazer um esquema, né? E aí deu umas ideias para o engenheiro, porque ele achava difícil, porque o terreno era comprido. Mas depois, estudando direitinho dessa casa que você está vendo, que é ótima, né?
Então,
é uma casa grande, é uma casa com 2 andares. Em cima nós temos 3 dormitórios enormes. Temos banheiro completo, né? Com armários embutidos no banheiro. Depois os quartos também tem armários grandes, muito bem feitos. E temos 2 ótimos terraços, um na frente e outro no fundo. Isso é na parte de cima. Agora, térreo, nós temos esse jardinzinho interno que você viu, né, na entrada com essas plantas. Você gostou?
Adorei.
Ficou engraçadinho, né? Depois temos a sala de estar, temos a sala de jantar aqui, que você está vendo que é bem grande, espaçosa, né? Sala boa. Depois temos esse jardim de inverno interno, não sei se você reparou com essas plantas, né? Gostou das plantas?
Gostei.
São lindas, né? E depois temos mais um dormitório e banheiro aqui embaixo, que aliás fizemos para os meus pais, que já eram idosos, e resolvemos fazer esse dormitório e banheiro embaixo. Depois temos copa e cozinha, que é bem grande, né? Bonita, pia grande. Estou muito convencida, né, com a minha casa. Mas não é o que a gente faz, a gente gosta, né? E a cozinha, depois temos uma saleta de almoço, e assim, recreativo, né, pra gente ler, assistir televisão. A gente toma as refeições lá no fundo, porque é mais agradável, né? Depois temos quarto de empregada, banheiro de empregada. E temos um ótimo quintal, né? Com bastante planta, quer dizer, quintal é quase um jardim, porque tem milhões de plantas lá. Você vai ter a oportunidade de ver, se ainda não conhece os fundos da casa.
Agora, a senhora, por exemplo, toda essa casa aí num lugar bom, né? Bem feliz e tal, e com essa placa à venda, a senhora tem encontrado assim, muitas pessoas que vêm trazer a casa, querendo comprar ou não?
Ah, tem. Tenho vindo muito. Mas agora tem um problema, porque a casa é muito grande aqui no bairro para residência. Você vê, quem vai comprar uma casa nesse preço, compra num bairro mais residencial, né? Porque agora aqui é um bairro mais cidade. Estamos muito perto da cidade e, naturalmente, eu estou achando dificuldade porque família não vai comprar uma casa nesse preço, nesse bairro. Agora, para escritório, tem um problema que não tem garagem, né? Mas tem grande facilidade de fazer garagem. Podia derrubar a frente da casa e aproveitar aqui embaixo, né, a parte terra, para fazer uma ótima garagem. Mas isso depende de calhar a pessoa certa, né? Quer dizer, mais ou menos eu já estou em fase de, como é que se diz, de negócio com a firma, com a casa. Vamos ver agora se vai dar certo, né?
Agora, a senhora disse que a casa tem muitos cômodos, né?
Tem.
E tem bastante. Quando a senhora tinha o terreno, e esse terreno a senhora mandou construir uma casa, como é que foi, hein?
Não, era uma, nós já tínhamos uma casa antiga, uma casa térrea.
Mas é nesse mesmo terreno?
Nesse mesmo terreno, é. E aí, como a família era grande, né, e nós tínhamos também uma propriedade aqui nos fundos, no Adolfo Gordo, um prédio grande, aí que era a fábrica. Nós tínhamos fábrica de móveis. E queríamos aproveitar a casa aqui para ficar perto, né, da fábrica. Então, nós mandamos demolir a casa velha e construímos essa.
E como foi essa construção, início?
Como foi a construção?
A senhora mandou demolir essa, depois a senhora contratou?
Ah, sim, contratei engenheiro, tudo, e fizemos uma nova planta e construímos a casa.
Agora, a disposição da casa, quer dizer, os cômodos, etc., ela só poderia descrever?
Ah, se eu posso descrever? Mas como, decorativo?
Também.
Bom, o quarto em cima, o grande, tem 5x4, né, o primeiro quarto, que é que dá sacada para fora. Tem uma sacada de 3 metros, grande a sacada, né? 3x5, que é toda a frente do quarto. E o quarto é mobiliado assim, moderno, né? Tem essas camas turcas. É um quarto comum.
Certo. E depois, e as outras dependências?
Bom, depois eu tenho o quarto do centro, que é um quarto assim para casal, porque minha família é muito grande. E fim de semana vem meus irmãos casados do interior com os filhos, né? Passam aqui, tem um quarto de casal. E no fundo nós temos um quarto que é mais assim, um quarto também para os meus sobrinhos, porque agora a família cresce, né? Aumenta. E o quarto ficou assim para os rapazes, tem quarto de estudo, eles gravam também, gostam de ouvir música, né? Ficou um quarto assim gostoso com o terraço para os fundos.
Agora no andar de cima, mais dois quartos ou...?
Não, só tem 3 dormitórios e o banheiro completo.
Certo.
O corredor, né?
É. E esse banheiro, como é?
Ah, o banheiro é ótimo também. Tem box, né?
Uhum.
E depois temos banheira também.
Uhum.
E armário embutido no banheiro. E o banheiro é todinho branco, preto e azul. Banheiro gostosinho.
Então,
modesto, mas gostoso.
Então, aqui nós estamos na sala de jantar, né? Eu só poderia descrever essa sala.
Bom, a sala de jantar é todinha branquinha, né? Tem um lustre que eu gosto muito, de cristal, cristal e metal dourado, que é o antigo e o moderno, né? A senhora gosta? É. E depois tem uma sala de jantar que é estilo inglês. Eu tenho o bar, o buffet, a mesa, 8 cadeiras e temos um console que é o faqueiro. Né? Esses adornos que a senhora está vendo. Isso aí é um móvel antigo. Isso aí não faz parte da sala de jantar. Isso aí é um presente que eu ganhei do meu irmão para o meu futuro apartamento.
Ah, é? E qual a finalidade dele?
Esse é um... Não é bem uma arca. É um armário, né, antigo, que serve... Quer dizer, eu vou usar como bar embaixo, e em cima eu vou deixar aberto com as pratas, né, que eu tenho. Assim como um mostruário, né?
E esses móveis antigos também estão sendo muito usados na decoração, né?
Então,
e a senhora conseguiu, só que foi presente?
Foi presente do meu irmão, é. Porque eu tenho ele, aliás, ele me deu esse móvel e as cadeiras, que são tipo assim Luiz XV, mas também é estilo mais moderno, né? E vou comprar uma mesa com tampo de cristal. Quer dizer que fica o antigo e o moderno, né? Vai ficar bonitinho.
Depois a senhora tem uma outra sala, né?
Tem a sala de visita, né?
E como é?
Bom, a sala, a minha sala viu, tem um sofá de 4 lugares, verde, a minha parede é toda clarinha, né? Temos o carpete cinza, essas duas poltronas, cor de tijolo, né? Tem uma bergera amarela, cor de ouro, tem essa cadeirinha antiga, douradinha aí, que essa cadeirinha é muito antiga. Ela é de madeirinha folhada a ouro, empalhadinha.
Depois a senhora tem aqui esse corredor.
Ah, e tenho também os quadros pintados. Olha, que é de minha irmã, né? Que ela pinta.
É.
A senhora viu os quadros, né?
Exatamente.
Ali no fundo tem o meu retrato, que aquele quadro foi premiado.
Foi?
No Rio de Janeiro, exposição da Escola do Rio de Janeiro, da Belas Artes do Rio de Janeiro, e foi premiado aquele quadro.
E depois a senhora. Passando da sala, você tem um corredor.
E tem um dormitório.
E esse dormitório como é?
Esse dormitório é um dormitório de 4x3,5. E tem o banheiro também, que é conjugado com o banheiro, dormitório e banheiro, né?
É. E como é a mobília?
Bom, a mobília era a mobília antiga, porque ali era o quarto dos meus pais. Era um dormitório antigo, cama, lavatório, essa peça antiga com espelho, né?
Sim.
Criado mudo, e guarda-roupa, e os tapetes, só.
Sim. Agora, partindo desde o início, a construção. Para uma construção de uma casa, como material usado na construção e no acabamento de uma casa?
Bom, na construção acho que precisa alicerce, né, bem firme, tijolos, areia, né? Essas coisas, né?
Agora, a senhora construindo uma casa, a senhora vai ter que lançar a mão de algumas pessoas que entendam de construção. Como que se chamariam essas pessoas?
Bom, eu contratei um engenheiro, né? E o engenheiro depois construiu a trator, quer dizer, ele trator, o, como é que se chama? O, deveria ter, teve, não deveria ter, teve o, como é que se diz, o chefe, né, dos operários, dos pedreiros, não sei como é o nome dessa pessoa encarregada, uma pessoa encarregada, né?
Agora, quanto a tipos de construção, quais tipos a senhora conhece de construção? Por exemplo, aqui nós temos uma casa de família, né? Mas há outros
escritório de uma. Qual foi a firma também que teve aqui? Livros, eu já falei, né?
Agora, quanto à iluminação, você falou do lustre. Como a iluminação aqui na sua casa?
Como a iluminação? Ah, se é luz direta ou indireta? Eu acho que. Lustre, assim, não estou bem ao par se é direta ou indireta. Não, deve ser direta, porque indireta acho que é luz. Embutida, né?
Certo. Agora, quanto à casa, né? Nós temos, para subir no outro andar, a senhora colocou na sua casa...
Nos degraus? Bom, aqui a escada é feita de cimento armado, mas ela é toda forrada de madeira. E depois tem carpete também. Tem 19 degraus, bem espaçosos, bem... A escada é bem suave.
Agora, revestimento de janelas. Por exemplo, aqui eu estou vendo um tipo de revestimento, certo? De janelas.
Sim.
Nos outros cômodos, há outros
tipos? Não, é tudo igual.
Tudo igual.
Tudo igual.
A senhora usa?
Oh, madeira e vidro, né?
Certo.
E aí, venezianas.
Venezianas.
É. Todas elas têm venezianas.
E com?
Cortinas?
Cortina.
É, todas têm cortinas.
Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a cozinha. O que há na cozinha? Quais os elementos indispensáveis a uma cozinha, por exemplo?
Os elementos indispensáveis numa cozinha? Acho que é o fogão, né? Geladeira. O que mais? Armários embutidos. Quer dizer, pode ser também armário simples, né? Mesa.
Agora, na sua cozinha, esses armários, eles comportam o quê?
Bom, no armário da cozinha eu guardo todas as panelas e alguns mantimentos, né?
Certo. Agora, a senhora pretende vender a casa para viajar ou para a construção de uma outra?
Não, eu pretendo vender a casa porque agora ficou muito grande para nós aqui. Foi enorme a casa.
Quem é que mora aqui? Só a senhora e a sua irmã? É. Então, o que vocês usariam como enxoval da casa? Sei lá, um enxoval de quarto, a roupa de sala, de cozinha?
sobre roupa? Sim. Bom, no, nos quartos, lençóis, colchas, né? É. Cobertores. Sim. E na sala de jantar, toalha de mesa, guardanapos, louça, né?
Agora, vocês fazem a refeição? Vocês trabalham fora, não?
Não.
Vocês fazem a refeição sempre em casa?
Geralmente, sim. Só os fins de semana que nós saímos.
E nesse caso, vocês almoçam fora, em algum lugar especial? Ou...
Sim, porque fim de semana nós vamos para a fazenda, ou se não, para a casa de meu irmão, né? Depende do convite.
Certo. E essas refeições, geralmente, são feitas durante o dia, durante a noite? Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. A última, por exemplo, a última refeição que você fez.
Não, geralmente nós fazemos sempre no almoço. Porque no almoço está toda a família reunida, né? Depois, à tarde, cada um tem seu programa.
Certo. Agora, se eu pedisse um cardápio para a senhora, cardápio de hoje, qual seria da casa?
Ah, do almoço? Ah, hoje é muito simples, porque hoje é dia de futebol, né, Brasil? O nosso hoje é bife, salada de agrião e purê de batata.
Certo. Eu gostaria de dizer que não ia almoçar por causa do jogo. Certo. A senhora residia há muito tempo aqui, né?
Há muitos anos.
É. E, no caso, você nunca viajou para o exterior, ou mesmo Brasil, outros estados?
Ah, viajei.
Você podia contar para a gente?
Bom, no Brasil eu já estive no Rio, estive em Minas, onde mais que eu estive? Bahia. Agora para o exterior, ano passado eu fiz uma viagem maravilhosa.
Ah, então tá.
Eu estive em Portugal, estive na Espanha, estive na Holanda, estive onde mais? Na Inglaterra, adorei a Inglaterra. Ih, achei tão lindo aquelas ruas, com aquelas pessoas assim, todas vestidas de vestimenta típica, né? Achei lindo. Depois estive em Paris também. E adorei a viagem.
O que você contaria para nós de Portugal?
Ah, Portugal, achei um país assim, o país mais simples que eu conheci foi Portugal. Eu não sei se é porque falamos a mesma língua, o povo é mais ou menos... Como é que se diz? Parecido, né, com o nosso tipo.
A senhora disse, por exemplo, e na Inglaterra, a senhora gostou muito do vestuário, né? As pessoas vestidas e tal. Como era isso,
hein? É porque eles vestem uma... Cada país que está passeando, assim, as pessoas... Encontrei muita gente vestida de indiana, né? Ou, se não, com egípcios. Aqueles turbantes. Achei que foi uma coisa muito típica.
Certo. Agora, existe o traje comum, né?
Ah, sim, isso tinha muito, né? A maioria, né? Traje comum, mas quer dizer que essas pessoas, entre as outras, davam um aspecto, assim, diferente.
Certo. Agora, como é um traje comum? Digamos que eu desconheça.
Ah,
em termos de Brasil.
Ah, é a mesma coisa. Aquela roupa calça, assim, manchadinha, como as garotas usam aqui, né? É a mesma coisa, igual.
Certo. A senhora poderia, por exemplo, descrever um traje feminino primeiro, certo? Com todos os detalhes.
Como roupa comum?
Roupa comum,
tá? Bom, a roupa que eu gosto mais é a roupa clássica, né?
Ah,
entendi. É, saia, blusa, né? Uma blusa bonitinha, assim, esporte.
Mas há acessórios, né?
Ah, acessórios? Bom, vamos, digamos, uma saia... Como está usando agora, godê, né? Pregueado, eu acho muito bonito. Blusa, um suéter, combinando com sapato azul marinho, bolsa azul marinho.
E agora também com essa onda aí, né? Da moda de que as saias vão abaixo dos joelhos, né? Como você encara isso, hein?
Ah, bom, para o meu tipo, para a minha idade, eu acho ótimo. E também para brotinho, eu acho que fica tão engraçadinho, né? Depende da pessoa.
Agora, digamos o seguinte, a senhora tem sobrinhos, né?
Tem.
Rapazes, tal. É, eles trajam, a senhora percebe assim, uma grande diferença no trajar das pessoas, com a personalidade da pessoa?
Do meu tempo ou agora?
Pode ser também.
Bom, do meu tempo para agora eu acho uma coisa fabulosa. Quer dizer, eu gosto, acho linda a roupa que eles usam hoje. Acho muito bonitinho. Não sei, eu acho que a mocidade de hoje é uma mocidade alegre, né? No meu tempo era mais fechado. Hoje não, hoje tem mais comunicação, né, entre pais, filhos e mesmo entre as tias, né? Porque eu sou tia, não tenho filho, sou solteira. E eu acho que há muita diferença, né? E a gente pode se comunicar mais, eu acho que isso evoluiu muito.
Então, o traje, por exemplo, traje de jovem.
O traje eu acho lindo, eu gosto demais das meninas como se vestem hoje em dia, mesmo os rapazes, né? Com essas roupas assim justinhas, essas roupas de cores coloridas. Ah, eu acho lindo.
Agora, eles colocam muitos acessórios na roupa, assim, enfeites
e tal. Bom, tem uns que usam couro, né? Outros usam bordados. Não é isso?
Exatamente. Agora, eu queria dizer para a senhora o seguinte. Um traje clássico masculino e um traje clássico feminino, como a senhora analisaria, por exemplo? Qual é um traje clássico masculino?
Bom, masculino? Acho que é um terno, né? Bem feito. Depende da cor que é. Mas que seja muito bem feito, uma camisa muito bonita, uma gravata, né? Sapato, tudo combinando. Acho que...
Agora, os homens, me parece que tem assim, uma certa aversão a um tipo de acessório, por exemplo, às vezes não é bem acessório, mas é quase uma obrigação, entende? Ao trabalho, etc. Você sabe, poderia dizer qualquer coisa nesse sentido?
Ah, eu acho que eu sei, sim. Acho que é camisa e gravata, né? Aliás, acho que um senhor, assim, no escritório, um advogado, uma pessoa, assim, de um certo nível, eu acho que deve usar, né? Agora, broto não, estudante, coisa, acho que é diferente. Mas eu acho que uma gravata num senhor, uma pessoa já numa certa posição, eu acho que é indispensável.
Agora, há muitas pessoas que conservam hábitos antigos, entende? No sentido assim de roupa. Né? A senhora tem percebido isso? Ou algumas pessoas só que trazem assim de modas antigas? Alguns elementos que ainda permanecem, essas pessoas continuam usando roupa, principalmente roupa.
Bom, eu não, no meu meio assim, acho que não tem muita, não. Não tenho, não deu para perceber, porque todo mundo hoje está muito evoluído, né?
Entendi. Agora, digamos o seguinte, a senhora está ia arrumar o cabelo, né? Certo? E é o cabeleireiro? Que tipo de arrumação se pode fazer, digamos assim, quanto aos cabelos? E se haveria um outro meio de se utilizar, um outro meio que se possa utilizar, entende? Ao invés de arrumar o cabelo.
Sim, o cabeleireiro? Bom, hoje tem grande facilidade, porque nós temos secador, quer dizer, manual, né? A gente pode usar em casa, assim, para quebrar um galho, dá jeitinho.
Olha, quanto ainda a roupa, né? Insistindo nesse aspecto roupa. Existem roupas, como a senhora disse, a clássica, a dos jovens, que seria mais o quê?
Mais moderna?
É.
Mais o quê?
Seria mais esporte, né?
Ah, sim.
Agora, existem roupas destinadas a um fim, né? Certo. Então, por exemplo, a pessoa que estuda deveria ter um tipo de vestimenta, a pessoa que trabalha, outro, certo? Como a senhora vê isso?
Bom, eu acho que para estudante, essa roupa que eles usam hoje em dia, calça comprida, suéter, ou se não, uma blusinha, né? Esporte. Agora, para escritório, também estão usando quase que a mesma roupa, né?
Agora, em termos gerais, nessa viagem que a senhora fez para a Europa, a senhora encontrou, assim, grande diferença entre um país e outro, no sentido, assim, do comum. Muita diferença?
Não, não achei, não. Não achei muita diferença. Quer dizer, a gente acha no falar, né? No costume. Mas, assim, no geral mesmo, eu não achei muita, não.
No que se refere à roupa?
Não, o que você refere à roupa, eu não acho muita diferença, não.
Já que nós estamos falando de viagem, gostaria que a senhora dissesse como é que foi essa viagem, desde a partida, a preparação, o tempo que permaneceu lá, entende? A volta, gostaria que a senhora dissesse alguma coisa assim.
Bom, a viagem foi de avião, né?
É.
Foi uma viagem ótima. Saímos daqui à noite, chegamos lá em Portugal quase que na hora do almoço. E depois a companhia, também as pessoas que viajaram, nossos companheiros foram pessoas ótimas. E os países que eu visitei, eu tive muita sorte, porque o tempo estava bom, né? Um tempo lindo. Achei tudo maravilhoso. Ah, visitei museus, né? Outras cidades do interior, que agora não me lembro o nome, porque tanta coisa, né? A gente viajou muito. Gostei muito também, que achei um lugar maravilhoso, foi a Riviera. Achei linda. Estava toda florida, mar azul. E então isso, eu vou descrever todos os lugares que estive, vai longe.
Eu gostaria.
Mas como? Mônaco também. Agora, o que eu achei diferente, justamente o que você falou sobre roupa, ou aonde que eu achei o lugar assim. Agora eu estou lembrando. Foi Mônaco, eu achei um lugar chiquérrimo. Um lugar onde a gente não vê assim qualquer pessoa mal vestida. Assim, não tem como sendo em qualquer parte, você encontra pessoas vestidas comum, né? Em Mônaco, não. Achei um lugar assim muito chique, sabe? As pessoas se vestem muito bem. Foi o único lugar, agora que eu tô lembrada, que eu achei que teve grande diferença, foi em Mônaco.
Agora não aconteceu nada de vitorioso na verdade?
Ah, aconteceu, sim. Muita coisa vitoriosa. O que é que eu vou contar? Por isso que eu subi, aconteceu tanta coisa.
Mas eu gostaria que a senhora contasse, exatamente, contasse tudo, entende? Algum fato assim, para que a senhora lembre que foi a mais importante, mais interessante.
Bom, interessante. Já falei para você que eu não sou boa para escrever as coisas.
Pode contar.
É? Bom, vou descrever uma viagem que eu gostei, que eu achei linda. Foi a Floresta Negra, né? Que eu fiz essa viagem onde estiveram os nossos futebolistas. Eu achei maravilhoso, porque nós fizemos essa viagem, de um lado estava a Floresta Negra e do outro lado as montanhas. E ainda tinha neve, você sabe, ao longe, assim. Foi um espetáculo, o sol batendo, refletindo. Uma coisa maravilhosa, sabe? Essa viagem foi acho que demorou uma hora e pouco. Lugar lindíssimo.
Não sou boa para descrever, para fazer descrição, não. Não, mas eu gostaria exatamente que a senhora falasse, entende? Digamos que eu gostaria, assim, dos detalhes da viagem, entende? Que a senhora falasse tudo que fosse lembrando, falaria, entende? Isso é interessante para nós, é interessante.
Então, eu vou descrever. Eu fiz uma viagem de ônibus foi uma das excursões que eu peguei lá na Europa. E eu fui com minhas sobrinhas, umas meninas. E no ônibus, então, houve um concurso de música. Então, outro gol?
Exatamente. A hora que a gente está gravando, exatamente, acho que foi outro gol do Brasil.
Desculpa aí.
Não, não está falando.
Bom, fizeram um concurso e as meninas cantavam no ônibus, né? As nossas músicas aqui brasileiras. E, aliás, uma das minhas sobrinhas até que ganhou um troféu que eles homenagearam, né? E assim por diante, fomos cantando, divertindo, né? Jogando também, houve jogos. E a excursão foi muito divertida.
Agora a senhora só viajou com a excursão.
Não. Eu fui por conta própria. Depois eu peguei excursão na Europa, sabe? Peguei uma excursão lá. E gostei. Porque eu parei mais do que as excursões vão direta, né? Eu então ficava para aproveitar mais os dias, depois pegava outra excursão e seguia.
Agora, essas excursões, geralmente, tem o... Talvez um ponto negativo é que se passa correndo, né?
É justamente por isso é que eu me desligava da excursão, que era para aproveitar, para visitar mais museus, né? Fazer compras e visitar em outros lugares que não estavam incluídos na excursão.
Agora, a senhora encontrou muitos turistas brasileiros?
Ah, demais. Tinha brasileiro, que era uma coisa incrível. Em Roma, na Praça de Espanha, em Roma, dava a impressão que eu estava no Brasil, de tanto brasileiro. Estava uma coisa lá, né? Muito bonito.
A senhora nunca teve nenhum problema com passagem, por exemplo?
Não, não tive. Nesse setor eu fui muito feliz.
Agora, por exemplo... Bom, a senhora disse que então foi viajar de avião e lá, no meio de transporte, foi...
Eu viajei muito de carro. Carro, é. Quer dizer, a parte das excursões, quando eu me desligava das excursões, eu fazia as viagens de carro. Alugava um carro e ia conhecer os lugares.
Certo. Agora, há outros meios de transporte, né?
Ah, sim. Ah, conheci metrô lá. Viajei também de metrô, né, para conhecer.
Uhum.
E de barco também. Quer dizer, subiu o Reno, né, que eram as viagenzinhas de barco.
Como era isso?
Ah, isso foi bem pitoresco, porque a viagem é deliciosa. Eles vão... como é, descrevendo a paisagem, né?
Uhum.
E toco música no barco. É muito bonitinho.
Agora, aqui no Brasil, os meios de transporte mais comuns seriam quais?
Bom, aqui mas os mais comuns seriam ônibus, né? Que nós usamos aqui, o ônibus.
E futuramente?
Futuramente vai ser o metrô, né?
Todo mundo esperando, né?
É.
Agora, quanto ao ônibus, a senhora poderia me dizer um ônibus, descrever um ônibus, digamos que eu desconheça o que seja ônibus.
Um ônibus é um coletivo que naturalmente leva, acho que 60 pessoas, nem topar, é 60. Eu não sei, mas acho que deve ser 60, né? E alguns em pé também, alguns sentados, quer dizer, a lotação sentada e a... o excesso de pé.
Agora, como é ele? Como é o ônibus aqui?
Bom, o ônibus é um carro grande, né? Quer que descreva o ônibus? Descreve o ônibus? É um ônibus com... deve ter no mínimo uns 30 lugares. Eu nunca fui curiosa, nunca contei, mas deve ser, né? Uns 30 lugares. E com janelas. Duas portas, cobrador, chofer.
E o cobrador, qual a função do cobrador? Ele fica em que parte do ônibus também?
Bom, o cobrador acho que fica no centro, né, do ônibus, onde ele recebe as passagens.
Mas existe algum controle de passagem?
Ah, existe aquela... Como é que é o nome daquilo? Não sei, não sei o nome. Como é que é aquilo lá? Aquela passagem ali.
É. Que marcaria,
então, o número de passageiros, é.
Agora.
Borboleta, né? Que eles chamam?
Borboleta, né? Agora, para que um ônibus funcione, é necessário?
Bom, é necessário o combustível, né?
Uhum.
Óleo, gasolina.
Mais alguma coisa?
Bom, motor, né?
Uhum.
Lógico.
Digamos que a senhora sabe dirigir?
Não.
Digamos que uma pessoa esteja dirigindo e o carro de repente quebra. Essa pessoa teria alguma solução aqui, né?
Não, natural. Se fosse eu, chamaria um guincho, né? Ou senão um mecânico, se fosse coisa mais simples.
E se a pessoa quiser não usar desses recursos, como ela faria?
Bom, pediria socorro, né? Na estrada, em qualquer lugar.
Ainda relacionado ao veículo, ônibus e tal, né? Em São Paulo, existe algum problema relacionado com isso, com o trânsito?
No momento, acho que há, né? Porque todo mundo reclama das conduções.
Sabe, esse trânsito
é regulado por alguma coisa? Ah, é regulado, sim, pela Detran, né? Estou certa?
E as ruas? As ruas seriam
como? As ruas?
As ruas. Seria o quê? Seria alguma coisa para controlar?
Bom, o problema é que eles sempre estão discutindo, né? O trânsito que as ruas tem que ter. Alargaram as ruas e esse movimento louco que eles estão fazendo por aí, né? Reforma.
Agora, como é que faz assim, digamos, sinalização?
A sinalização também, né?
A senhora conhece a
sinalização? Não, não conheço. Quer dizer, conheço assim, trânsito. Sinalização da, do pedestre, né?
Certo.
Estão usando agora.
É, e qual é?
Como coleta o pedestre?
É, exatamente. Digamos que só queira atravessar
a rua. Ah, bom, pois é, tem um sinal, né? Que é o verde, que é para a gente poder atravessar a rua. E o vermelho, que é o sinal de parado.
Agora, para que uma pessoa possa dirigir, ela tem que ter uma licença, né?
Sim. Bom, tem que ter a carta de habilitação, né? De veículo.
E qual é a carta de
Isso é na autoescola, né? No Detran.
E como é feito?
Como é feito? Bom, acho que tem que ter. Eu não sei porque não guio, né? Mas acho que deve entrar na autoescola e tomar aulas e depois fazer as provas necessárias e ser habilitada, né?
Então seria para. Seria diferença entre esse carteiro de motorista?
Qual a diferença?
Diferença, sim,
é de motorista profissional e motorista particular?
É.
Eu acho que sim, né? Porque a carteira de particular é uma, né? E de profissional acho que é outra.
É outra.
Acho que sim, né? Não estou bem ao par, mas deve ser.
Tá certo. Agora, por exemplo, a senhora falou em avião, ônibus, tal. Então. Você conhece outros tipos de transporte?
Eu conheço. Navio, né?
Uhum.
Lancha. Isso é marítimo, né?
Uhum.
Qual é outro?
É bem comum usado, inclusive, na época do
bonde
ainda.
Ah, bom, eu fui do tempo do bonde ainda, né? Quando eu estudava, cheguei a tomar camarão, né?
Uhum.
Aquele olha, bonde fechado.
Sim.
Chamava-se camarão.
Mas havia controle?
Havia controle, igualzinho essas outras. Como é que se diz? Outras. Meios de transporte.
Uhum. Agora, existe um outro tipo de bonde, eu lembro também. Outro tipo de bonde, não sei, fechado.
Sim, existia aquele outro bondinho aberto, né? Uhum. Bonde aberto, que ele chamava.
Uhum.
Também.
E como era?
Bom, esse era um carro aberto e com bancos. Só bancos.
Uhum.
E o motorneiro, chamava motorneiro, né? Que ia na frente, cobrador e no estribo.
Uhum. Certo. E como era o controle? Por exemplo, eu acho que aí não havia um grande controle.
Ah, bom, é. Aí eu não sei. Aí eu não estou bem ao par do controle, porque aí quem recebia era o cobrador, né?
Mas ele não tinha lugar fixo, me parece que ele andava no
bonde. É, no estribo, né? Não sei como é que era feito o controle, isso aí não sei.
Uhum. Agora, os bondes estão sendo utilizados, alguns, assim, já viu?
Ah, já vi, sim. Em parques, né? De diversões, já vi.
Agora, a senhora falou que foi para a Europa de avião, né?
Fui.
De avião. Um avião, como é para descrever um avião?
Bom, um avião também é um meio de transporte, não é muito diferente dos outros, não tem bancos.
Uhum.
E é bem confortável, né? E eles dão toda a explicação quando a gente já está instalado sobre o perigo que tem, emergência.
Agora, o que o senhor encontra mais como o pessoal do avião?
Bom, o pessoal, a aeromoça. Bom, ela foi muito gentil, muito simpática, né?
Uhum.
Não serviu muito bem, muito atenciosa.
Mas além da aeromoça, tem outras pessoas.
Comandante, né?
Uhum.
Copiloto.
Uhum.
E...
Mas algum problema na chegada no aeroporto?
Não, não tivemos problema nenhum.
E como é que foi?
Quando nós chegamos, descemos do avião, depois tomamos condução para a cidade onde nós queríamos ir. Foi tudo muito bem. As malas foram logo bem, como é que se diz, entregues. Mas que correu tudo bem.
Você estava falando de viagem e nesses lugares em que a senhora esteve, a senhora teve a oportunidade de ter algum tipo de diversão sem ser visita a museus, visita a locais e tal?
Tive sim. Eu fui ao teatro, fui assistir Lauren Bacall, uma peça que estava passando na Bélgica. Acho que foi na Bélgica, sim, que assisti. E depois em Paris, eu fui ao cinema. Gostei muito. Onde mais? Em Paris eu conheci diversas boates, shows.
E televisão?
Ah, televisão também. Assisti lá na Europa, você está perguntando? Assisti, porque todos os quartos tinham televisão. Assisti filme, quer dizer, muito pouco, né? Porque não dava tempo, mas o tempinho que a gente estava descansando. Assistia televisão também, filme pela televisão.
Por exemplo, agora nesse horário que está sendo a Copa do Mundo e Jogo do Brasil hoje, sábado, acho que todos os televisores estão sintonizados, né? Agora, a senhora costuma assistir à televisão em casa normalmente?
Costumo, né? Principalmente na hora do almoço, na hora do jornal. O jornal da Globo, eu assisto todos os dias.
E quais os tipos de programas que tem em televisão?
Em televisão? Bom, eu conheço...
O gênero.
Ah, eu gosto muito das segundas-feiras, o programa do canal, é da Globo também, que é o Jô Soares, que é o... Como é o nome daquele programa? Satiricon, acho formidável, Satiricon. Os outros eu gosto, mas não é muito, não. Agora, de vez em quando, assisto uma novelinha também, quando tenho tempo.
Acho que todo mundo assiste, né? Agora, televisor, existem, assim, vários tipos, né? Da senhora
como? O meu é da General Electric.
Sim, e é a cor?
Não, é branco e preto. É antigo, desses grandes ainda.
Certo. Agora, numa novela que a senhora disse, a senhora poderia dizer os elementos da novela para as pessoas que estão em casa da novela?
Olha, eu assisto, mas assisto tão pouco, você sabe, um capítulo ou outro, eu não sou assim de assistir seguido.
Certo.
Só quando
mas,
eu tenho tempo.
A senhora tem lá o mocinho, né?
Sim.
Então tem mocinho, mais o quê?
Bom, tem a artista principal, né? Que eu assisto de vez em quando, essa Super Manuela, Marília Pera. Bom, o nome deles eu não guardo porque a gente, eu assisto de vez em quando.
Certo.
Ela como é mais conhecida.
Agora, a senhora tem preferência por algum programa especial, algum canal?
Televisão? Não tem.
Sintonizando aqui?
Eu sintonizo quando tem um filme, assim, que é tarde já, tem um programa. Agora, programa de auditório eu não gosto muito, não. Não gosto. Agora, eu gosto do Silvio Santos, dele pessoalmente. Eu acho, assim, ele uma pessoa que irradia alegria, né, para aquele povo que está assistindo ali. Eu acho ele formidável.
Inclusive, acho que ele domina uma certa...
Pois é, não sei, eu acho aquele sorriso dele, né? Eu acho aquilo que ele faz aos domingos, às vezes eu ligo, que tem aquele programa de auditório. Não sei se é auditório, tem todas aquelas mocinhas. Eu acho aquilo formidável. Agora, o programa em si, o conteúdo do programa, isso não me interessa muito, não.
Além desse programa de auditório, tem outros programas de auditório, né?
Ah, existe, sim. Olha, existe o do Flávio, né, Cavalcante? Hebe Camargo, né? Qual é outro? O que eu detesto é aquele gordo, não sei o nome dele. Chacrinha, isso eu não gosto.
Agora, quando a senhora nasceu de televisão, a senhora tem preferência por outro tipo de televisão?
Se eu tenho preferência? Ah, eu tenho, eu gosto. Eu gosto muito de cinema, teatro. Eu podendo sair, eu gosto. Prefiro assistir um teatro, um filme, do que assistir televisão.
Agora, teatro, no caso, a senhora sente alguma grande diferença entre teatro feito no Brasil e teatro feito na Europa?
Não, não achei muita, muita diferença, não. Porque eu assisti uma peça só na Europa, né? Só uma. Não achei muita diferença. Bom, eu também eu não entendo o inglês, né? Não falo. Eu fui só por título de curiosidade. A encenação, tudo. Achei que não tem muita diferença, né?
Certo. Agora, quanto ao poder aquisitivo, digamos, uma pessoa que mora na Europa, ela teria muito mais chance de ir ao teatro do que o brasileiro?
Ah, não. Acho que nós aqui temos muito mais, porque ele é muito caro, né? É, eu acho que o brasileiro tem sorte em tudo.
Mas eu tenho a impressão que o brasileiro não vai ao teatro, hein?
Bom, não vai por causa de costume, né? Acho que é costume. Também fica em casa acomodado com televisão, né? Acho que isso influi bastante.
Agora, a televisão tem um fator. Ela acaba, talvez, levando as pessoas, né? Levando as pessoas. As pessoas ficam quase que viciadas na televisão, né?
Televisão, é. E depois eles passam muito teatro também na televisão, né? Tem esses programas, não tem teatro? Ou não tem mais?
Agora, a criançada que gosta muito de televisão, né? Muito, muito. Quer saber isso aqui, né?
Bom, aqui não tem criança.
Mas o seu sobrinho,
digamos. Olha, para dizer a verdade, eu não estou bem notada. Porque meus sobrinhos estão todos mocinhos, sabe? Eles estão todos na idade de 15 para cima, até 21 anos nessa fase. Acho que não gosta muito de televisão, né? Eles não comentam, acho que não gostam.
É, exatamente. Acho que estão mais na fase de baile, de cinema.
Exatamente.